Na entrevista de hoje, o Dr. Carlos Eduardo Bassotti, ele é ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. E a gente vai falar com ele sobre a escoliose. A escoliose é uma alteração na coluna vertebral que é causada por uma curvatura lateral que atinge de 2 a 3% da população. E a gente trouxe esse tema hoje porque a gente está no meio da campanha Junho Verde, que é de conscientização da escoliose. A gente sabe, todo mundo, né, conhece alguém, você vê assim a pessoa carregando uma bolsa pesada, a pessoa já anda meio torta assim,
né? É verdade.
Aquilo para virar uma escoliose é só um passinho, né? Bem rapidinho.
É verdade. E se a pessoa tem alguma suspeita, né, é bom procurar um médico, sempre fazer os exames, né?
Exatamente.
Para ter certeza do que tem e do que não tem.
E para saber exatamente o que você precisa saber, o que você precisa fazer, né, para consertar aí sua coluna. Será que tem jeito? A gente vai tirar todas essas dúvidas agora com o Dr. Carlos Eduardo Bassotti, que é ortopedista e especialista em cirurgia de coluna. Bom dia, me ouve agora, Dr. Carlos?
Oi, bom dia, Raquel. Tudo bem? Bom dia, Thiago. Estou ouvindo, sim.
Tudo jóia. Seja bem-vindo ao Conexão Senado. A gente queria tirar primeiro essas dúvidas aí mais cruéis sobre a escoliose. Explica pra gente como acontece mesmo a escoliose, Dr. Carlos.
Então, a escoliose nada mais é do que o desvio lateral da coluna, né? E nesse mês, que é o mês de conscientização de escoliose, a gente faz uma conscientização sobre a doença, porque esse tipo de desvio, ele é prevenível, né? A gente consegue prevenir essa doença, que é uma doença que atinge, na maioria dos casos, as crianças na adolescência, e geralmente ela é secundária a alguma alteração hipotalâmica no cérebro, que a gente não sabe identificar, tanto que a doença chama escoliose idiopática do adolescente. Ela surge durante a adolescência. E normalmente o tratamento conservador é feito com colete, que pode evitar 70% de cirurgia. Então é super importante a conscientização sobre a doença, e é isso que a gente está tentando fazer aqui.
Dr. Carlos, muitos pais reclamam dos filhos, falando que algumas posições podem prejudicar a coluna vertebral. Esses problemas de postura estão entre as causas da escoliose?
Então, não está. Isso é um mito, né? A gente chama isso de mito. A escoliose é uma deformidade da coluna, então ela não é uma alteração postural. Então é até importante para os pais, para não se desgastar com as crianças, durante o tratamento, durante a identificação da doença, falar: ó, menino, corrija sua postura no sofá, olha, você está tendo escoliose por causa disso. Não, a escoliose ela não é secundária a nada que a gente faça. Então ela não é uma questão de comportamento, e sim uma doença, e que ela desenvolve de maneira independente do que a criança faça ou não. Então, até para não ter desgaste, mochila, postura no sofá, ela não está relacionada ao surgimento da escoliose. Mas isso não quer dizer que a criança pode ficar largada no sofá, porque aí você vai ter uma questão postural, até um mau jeito na coluna pode acontecer por causa dessas posições anômalas que a criança pode ficar de maneira ali sem jeito no sofá ou no celular.
Uhum, pode provocar outros problemas que não a escoliose, né, doutor?
Que não a escoliose.
E quem que tem essa maior tendência de sofrer a escoliose?
Então, a gente sabe que existem algumas doenças e síndromes que estão ligadas ao surgimento de escoliose, mas 85% dos casos são escolioses idiopáticas, que são aquelas que a gente não tem causa. Então, a gente sabe que crianças sedentárias têm o surgimento de escolioses mais graves. A gente sabe que crianças muito magras, com pouca massa muscular, também têm uma apresentação maior de escoliose, então uma incidência maior de escoliose. E crianças que têm pais ou mães que têm escoliose. Essas são as crianças que a gente tem maior vigilância, porque chega a ser um crossover aí entre pais e mães com escoliose de 40% a 60%.
E, doutor, quais são as consequências da escoliose para o paciente?
Então, em casos mais graves, a escoliose pode afetar tanto o pulmão quanto o coração. Então, a compressão da própria coluna sobre a caixa torácica pode causar uma síndrome restritiva pulmonar. Essa síndrome restritiva pulmonar aumenta a resistência do pulmão à entrada de sangue. Esse aumento da resistência de entrada de sangue no pulmão causa uma hipertrofia cardíaca. Isso pode cruzar com insuficiência pulmonar e insuficiência cardíaca, além de acelerar mudanças degenerativas na coluna. Então, a incidência de dor quando está mais velho, em pacientes com escoliose, é muito maior. E aí isso pode evoluir para uma escoliose degenerativa, que aí seria uma doença já de adulto e idoso, que é muito mais grave.
E como que a gente trata, doutor Carlos? Ah, você foi ao médico, estava incomodado, descobriu que realmente está com escoliose. Fora o que o senhor já comentou de que é importante estar sempre com a atividade física em dia, né? Para proteger aí, né? Para a parte muscular proteger a coluna e os outros ossos. Tem essa questão também postural para você não piorar a situação da coluna. Mas qual seria o tipo de tratamento adequado para a escoliose?
Olha, após a identificação da doença, você tem que classificar esse paciente, se é uma escoliose leve, moderada ou grave. A gente sabe que escolioses muito leves, existem uma série de escolas que fazem exercícios específicos para melhorar a compensação daquela doença. Então, o ideal é ir num fisioterapeuta especializado, formado em exercícios específicos para escoliose, para iniciar os exercícios específicos. Se essa doença progredir para um caso moderado, que a gente considera a partir de 20, 25 graus, você tenderia, numa criança em desenvolvimento, a fazer um colete. E o colete, eu diria para você, que é um game changer em tratamento de escoliose. Por quê? Porque o colete pode evitar 70% de cirurgia, ou seja, de 100 pacientes que eu opero hoje, 70% das cirurgias poderiam ser evitadas se o paciente tivesse usado colete durante a fase de crescimento. Então, eu considero o colete até uma questão de saúde pública, porque você pode evitar 70% das cirurgias. E a partir de 40, 45 graus, estaria recomendado o tratamento conservador, cirúrgico, desculpa. Então, a gente teria esse tratamento. Na vida adulta, aí o paciente tem que se manter como? Ativo, como você disse, e com fortalecimento do core. Eu acho que todas as doenças da coluna estão baseadas no tratamento conservador, no fortalecimento do core. Então, paciente que tem doença da coluna, não fazer exercícios para fortalecimento do abdômen, da dorsal, e os músculos intrínsecos da coluna, que seriam o core, esse grupamento que é a musculatura que envolve a coluna, é muito importante. Então, não existe paciente de coluna que não faz exercício de fortalecimento. É a mesma coisa que, eu faço uma analogia importante com meus pacientes, eu falo, é a mesma coisa que você ter diabetes e não tomar remédio para fazer a glicemia. Então, a doença da coluna, ela é uma doença silenciosa. E muitas vezes, quando os pacientes buscam o tratamento cirúrgico, isso teria sido evitado se você fizesse o fortalecimento. Eu vou te dar um dado bem simples aqui. 90% das hérnias de disco são absorvidas em 2 meses. Então, a hérnia de disco é uma das doenças menos cirúrgicas que nós temos na medicina. Mas ela necessita de um tratamento contínuo, que é o fortalecimento.
Ou seja, a primeira coisa, então, é atividade física, né? Para manter a saúde muscular e da coluna aí em dia, né, doutor Carlos?
Exato, exato.
Obrigada, doutor Carlos, pela entrevista aqui no Conexão Senado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a vocês. Forte abraço. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.
Esse foi o Dr. Carlos Eduardo Barsotti, ele é ortopedista especialista em cirurgia de coluna, conversou aqui com a gente sobre a escoliose, o assunto que é tratado na campanha Junho Verde.